Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao sexto episódio da primeira temporada do Vozes da Ciência. Essa primeira temporada vai se encerrar na próxima quarta-feira, dia 1º de julho. Eu sou o professor Tiago Napoleão e hoje a nossa convidada é a doutora Poliana Michele da Silva. Doutora Poliana é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas e tem mestrado e doutorado em Bioquímica e Fisiologia. Todos os títulos obtidos na Universidade Federal de Pernambuco.
Estou muito feliz de estar aqui. Gostaria desde já de agradecer pelo convite. O título do episódio de hoje é Antibiótico Terapia, História, Opções e Desafios na Era da Resistência Microbiana.
Então, Poliana, para começarmos, explica para a gente o que é atividade antimicrobiana.
Quando nós falamos de atividade antimicrobiana, como o próprio nome diz, é uma ação contra micróbios, micro-organismos, que são pequenos organismos visíveis apenas com o auxílio de um microscópio, composto por uma única célula. Fazem parte deste grupo os vírus, bactérias, fungos e protozoários unicelulares. Então, quando falamos de atividade antimicrobiana, devemos atribuir uma ação contra todos esses seres. Os agentes antimicrobianos, eles podem ser de origem natural, que são os antibióticos, de origem sintética, os quimioterápicos, e os semissintéticos, são os de origem natural que tiveram alguma mudança química feita em laboratório. No entanto, no cotidiano, atribuímos o termo antibiótico a todos os medicamentos usados contra doenças infecciosas, seja de origem natural, sintético ou semissintético, e quimioterápicos às doenças crônicas. Então, aqui, quando falarmos de agentes antimicrobianos, seja de origem natural, sintética ou semissintética, vamos falar em antibióticos.
Ok, então quando surgiram os antibióticos e como era antes da descoberta desses antibióticos?
Antes de responder sua pergunta, professor, eu gostaria de ressaltar que os antibióticos não têm importância apenas no tratamento de infecções humanas ou veterinária, ou na veterinária, mas são também bastante importantes na pecuária, na indústria alimentícia, na agricultura, dentre outras importâncias, né, dentre outras aplicações. A maioria dos antibióticos atualmente utilizados são obtidos de secreções naturais de fungos ou bactérias. Por exemplo, muitos são derivados de estreptomices isolados de amostras de solo. Em seu ambiente natural, os micro-organismos precisam lutar um contra os outros, produzindo substâncias antimicrobianas e, ao mesmo tempo, desenvolver mecanismos de resistência a outros antimicrobianos produzidos pelos micro-organismos que vivem no mesmo habitat. É uma verdadeira luta pela sobrevivência. Além disso, as espécies que produzem antimicrobianos também possuem genes de resistência aos seus próprios agentes antimicrobianos, a fim de evitar a autotoxicidade. E isso ocorre não apenas no solo, mas em qualquer microbiota. Por exemplo, a microbiota intestinal e nasal humana. O nariz humano possui um nicho ecológico pobre em nutrientes, no qual a microbiota provavelmente está em forte competição. Em 2014, um grupo de pesquisadores descobriram que a bactéria Staphylococcus luginensis produz um antibiótico, a luginidina, que inibe a colonização por S. aureus. Pesquisas posteriores já demonstraram que a luginidina possui ação contra outras linhagens bacterianas. Fungos filamentosos que cresciam sobre o pão eram usados para o tratamento de feridas e queimaduras no Egito Antigo. Na Idade Média, curandeiros da China e da Grécia usavam textura de mofo para tratar várias doenças. No século XIX, John Scott notou a ausência de bactérias em uma cultura de crescimento líquido coberta com mofo. Em 1871, Joseph Lister descobriu os efeitos inibitórios de penicillium glucans no crescimento bacteriano, permitindo que ele curasse uma lesão de uma enfermeira com extrato deste fungo. Louis Pasteur notou que bactérias poderiam inibir outras. Ele descobriu com Jules François, em 1877, que a espécie Bacillus anthracis era inibida quando co-cultivada com bactérias aeróbicas. Posteriormente, Jean Paul definiu a palavra antibiose como qualquer relação biológica na qual um organismo vivo mata outro para garantir a sua própria existência. Vários antagonismos entre micro-organismos foram publicados nos trabalhos de Ernest Duquesne, em 1897. Ele descobriu a inibição de Escherichia coli por Penicillium glaucum. Apesar de várias observações de antagonismos entre micro-organismos, nenhuma molécula antimicrobiana foi purificada. As primeiras moléculas antimicrobianas descobertas foram compostos químicos. Em 1909, Paul Ehrlich descobriu a arsfenamina, um derivado do arsênio, ativo contra o treponema pálido. Em 1930, Gerard Domaghty descobriu os efeitos antibióticos da sulfanilamida, uma molécula sintetizada 22 anos antes por Paul Gelm e foi usada por soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1928, o médico Alexander Fleming descobriu acidentalmente que o fungo Penicillium notatum estava inibindo o crescimento de Staphylococcus aureus. A molécula de Penicillium notatum foi purificada e denominada penicilina. No entanto, a produção industrial deste antibiótico foi realizada apenas em 1940 por outros cientistas. Fleming também descobriu a lisozima, uma enzima antibacteriana. Em 1930, René Dubos descobriu uma enzima de um bacillus derivado do solo, que decompõe especificamente o polissacarídeo capsular de Streptococcus pneumoniae do tipo 3, com o qual ele foi capaz de tratar camundongos com peritonite pneumocócica.
Excelente histórico, Poliana. Na época que descobriram a penicilina, foram então também descobertos outros antibióticos. Mas por que então se dá tanto destaque à penicilina?
A descoberta do antibiótico foi um marco para a medicina. Representava a possibilidade de vida com qualidade para pessoas que sofriam com tuberculose, pneumonia, meningite, sífilis, entre outras infecções. Se fala muito da penicilina porque foi o primeiro antibiótico de origem natural, uma das mais vitais descobertas da história humana. 10 anos depois, descobriram a gramicidina, que inibia amplamente as espécies bacterianas gram-positivas. Nos Estados Unidos, Selman Waksman foi o primeiro a realizar uma pesquisa sistemática da atividade antimicrobiana de bactérias do solo, principalmente do gênero Streptomyces. Ele desenvolveu várias técnicas e estratégias de cultura e juntou tudo isso em uma plataforma chamada Plataforma Waksman, para destacar antagonismos entre espécies bacterianas. Usando sua plataforma, ele descobriu na década de 40 vários antibióticos e antifúngicos importantes. Entre eles, nós podemos citar tinomicina, streptomicina, neomicina, fumigacina e a clavacina, entre outros. Actinomicina, neomicina e streptomicina ainda estão em uso hoje. Além disso, a streptomicina revolucionou o tratamento da tuberculose na época. A indústria farmacêutica foi inspirada na plataforma Waksman, que levou à descoberta de todos os antibióticos de origem natural atuais, entre as décadas de 40 e 70. Durante essa época, chamada Idade de Ouro dos Antibióticos, mais de 20 classes de antibióticos foram descobertas. Apesar da recente comercialização para alguns, as últimas classes de antibióticos descobertas são da década de 80. Após 50 anos de descobertas, nenhuma nova classe foi encontrada. A indústria voltou-se para a síntese in vitro de novas moléculas com base no conhecimento do mecanismo de ação conhecido dos antibióticos. Infelizmente, poucas novas classes de antibióticos foram descobertas. Dentre elas, nós podemos citar nitrofurano em 1953, quinolonas em 1960, sulfonamidas em 1961 e oxazolilidonas em 1987.
Muito interessante. Então, Poliana, quais são as classes de antibióticos?
Quanto à sua natureza química, os antibióticos são representados por uma grande variedade de compostos químicos. Alguns usados apenas na indústria alimentícia, outros na pecuária, outros na medicina humana, outros na veterinária. Porém, algumas moléculas podem ser utilizadas em mais de uma área. Vamos citar as substâncias antimicrobianas usadas na medicina humana. Estas pertencem a cinco grupos de moléculas químicas. O primeiro grupo são os peptídeos não ribossômicos, conhecidos como NRP. Dentro desse grupo, nós podemos citar os antibióticos carbapenema, cefalosporina, monobactâmicos, penicilinas, polimixinas, vancomicina. O segundo grupo é o grupo dos policetídeos. Dentro deste grupo, nós temos a mupirocina, as tetraciclinas, a eritromicina. O terceiro grupo são híbridos, compostos por peptídeos não ribossômicos e pelos policetídeos. Dentro deste grupo, nós podemos citar rifampicina. O quarto grupo são os aminoglicosídeos. Dentro deste grupo, nós temos a estreptomicina, a neomicina, a gentamicina, dentre outros. O quinto grupo compreende várias moléculas, como os terpenoides, ácido fusídico ou alcaloides. Dentro desse grupo, nós podemos citar o metronidazol. Além dessas moléculas, milhares de peptídeos antimicrobianos, isolados de insetos, mamíferos, plantas e anfíbios, são usados como antibióticos. Dentro deste grupo, temos as bacteriocinas, que são peptídeos antimicrobianos isolados de bactéria e são muito usados como conservante de alimentos e na medicina veterinária. Os peptídeos antimicrobianos, eles não são usados em humanos como antibióticos devido a várias limitações, como a instabilidade devido à digestão proteolítica e oxidação, alto custo, baixo rendimento de produção, tempo de meia-vida curto e eliminação rápida do organismo. A baixa biodisponibilidade após ingestão oral relacionada à degradação proteolítica é um grande obstáculo. Para resolver esses problemas, pesquisadores têm utilizado a nanoengenharia para melhorar as propriedades farmacocinéticas. Por exemplo, a nanoengenharia aumentou o espectro da nisina para espécies bacterianas gram-negativas, bem como prolongou a permanência do antibiótico Pexiganan no estômago de camundongos após a administração oral, o que reduziu a concentração necessária para erradicação do Helicobacter pylori. Todos esses antibióticos citados são produzidos de maneira natural, obtidos de micro-organismos, com exceção de alguns peptídeos antimicrobianos, que podem ser obtidos também de organismos multicelulares. Temos também os antibióticos sintéticos. Dentro desse grupo, nós podemos citar os nitrofuranos, as quinolonas, sulfonamidas, oxazolidinonas. Além desses, podemos citar os antibióticos semissintéticos. Como exemplo, nós temos a plazomicina, a telitromicina, os nitroimidazóis, algumas classes de tetraciclinas. Dentro da classe das tetraciclinas, nós temos antibióticos de origem natural, sintético e semissintético. Cada droga citada possui um mecanismo de ação. Algumas inibem o metabolismo do ácido fólico, outras a síntese proteica. Inibem a síntese de RNA mensageiro, inibe a síntese de DNA, bloqueia a incorporação de peptídeo glicano na parede celular.
E a resistência microbiana? quando ela começou a surgir e como ela ocorre?
A resistência antimicrobiana é um tema bastante discutido devido às suas consequências assustadoras. Será que estamos retornando à época anterior, à chamada Idade de Ouro dos Antibióticos, onde muitas pessoas morreram vítimas de doenças infecciosas? O fenômeno da resistência antimicrobiana é tão antigo quanto a origem dos micro-organismos. Estudos têm mostrado a presença de genes de resistência antimicrobiana em um ambiente em que não havia antibióticos inatos, onde nunca houve contato com antibiótico, e propuseram a existência de um reservatório de determinantes de resistência, que pode ser mobilizado na comunidade microbiana. Propuseram o termo resistoma para denotar a coleção de todos os genes de resistência antimicrobiana e seus precursores em micro-organismos. Estudos têm revelado a presença de espécies multirresistentes e genes de resistência a antibióticos em amostras arqueológicas ambientais. Foram encontrados genes de resistência a beta-lactâmicos, tetraciclinas e glicopeptidos em amostras de permafrost de 30 mil anos de idade. Genes de resistência a beta-lactâmicos e glicopeptidos também foram encontrados em microbiota intestinal de uma múmia de 5.300 anos de idade.
Nossa, Poliana! Como então em amostras arqueológicas foram encontrados micro-organismos com genes de resistência? Naquela época não havia os antibióticos, então como apareceram essas bactérias resistentes?
A resposta é que a resistência é um mecanismo de sobrevivência do micro-organismo. É uma resposta ao estresse ambiental. Segundo a OMS, embora seja um fenômeno natural e intrínseco, o fato pode ser potencializado pelo uso inadequado de antibióticos, pela baixa qualidade dos fármacos, por uma rede laboratorial ineficiente ou até mesmo por estratégia de prevenção e controle de infecções pouco eficientes. Vou falar de bactérias por terem sido mais estudadas, porém esses mecanismos podem ocorrer em outros micro-organismos, por exemplo, os fungos. Os mecanismos de resistência podem ser intrínsecos do micro-organismo ou adquiridos por transmissão de material genético ou mutação. A resistência acontece através de dois grandes mecanismos: mutação no losse do cromossomo ou transferência horizontal de genes, isto é, por aquisição de genes de resistência anteriormente presentes em outros micro-organismos. Os principais mecanismos de resistência são alteração da permeabilidade da membrana, alteração no local de atuação do antibiótico, bombeamento ativo do antibiótico para fora da célula. Com relação ao primeiro mecanismo, as bactérias gram-negativas são intrinsecamente menos permeáveis a muitos antibióticos, por possuírem membrana externa rica em lipopolissacarídeos. Antibióticos hidrofílicos, geralmente moléculas pequenas, devem atravessar a membrana externa por difusão passiva através de proteínas de membrana externa denominadas porinas. A redução da permeabilidade da membrana externa pode ocorrer por alterações na estrutura das porinas, ou mesmo pela perda da porina, resultando em permeabilidade mais seletiva ou até mesmo impermeabilidade às drogas. Este mecanismo pode afetar principalmente a entrada de antibióticos beta-lactâmicos e de fluoroquinolonas. O segundo mecanismo seria a alteração do sítio de ligação ao antibiótico. A maioria dos antibióticos liga-se especificamente a um ou mais alvos na célula bacteriana. A estrutura do alvo do antibiótico impede a eficiente ligação ou diminui a afinidade dessa interação. Desse modo, o antibiótico não reconhece mais o alvo na célula bacteriana. Geralmente, alterações do sítio-alvo têm origem em mutações de genes da própria bactéria. Essas alterações impedem a ligação dos antimicrobianos, mas não interferem na função do alvo, por exemplo, a proteína alterada. Assim, a bactéria mantém suas funções e escapa da ação dos antibióticos. Um exemplo é a mutação do gene que codifica as proteínas ligadoras de penicilina, as PBPs. As PBPs são enzimas bacterianas que atuam no processo de biossíntese da parede celular bacteriana. O terceiro mecanismo é sistema de efluxo hiperexpresso. Os sistemas de efluxo são mecanismos naturais de excreção de substâncias tóxicas resultantes do metabolismo bacteriano, que se localizam na parede celular das bactérias. Clinicamente, o problema ocorre quando esses sistemas têm sua expressão aumentada. Este mecanismo afeta todas as classes de antibióticos. No entanto, apresenta maior eficácia na presença de macrólidos, como exemplo a eritromicina e a azitromicina, as tetraciclinas e as fluoroquinolonas, pois estes inibem a biossíntese de proteínas e de DNA. O quarto mecanismo é o mecanismo enzimático. Dentro deste mecanismo, existem três grandes estratégias, que são hidrólise, transferência de grupo e processo redox. As principais enzimas que degradam antibióticos são as beta-lactamases, e como o próprio nome diz, atuam catalisando a hidrólise do anel beta-lactâmico, levando à perda da ação da droga sobre a bactéria. Penicilinases, cefalosporinases, cefamicinases, beta-lactamases de espectro estendido, as ESBL e carbapenemases são as principais enzimas. A segunda estratégia é a transferência de um grupo para a inativação dos antibióticos e é realizada através de enzimas transferases. Ocorre pela transferência de grupos como adenilina, fosforil ou acetil da bactéria para o antibiótico, alterando sua estrutura química e assim comprometendo a ligação antibiótico-alvo. Os antibióticos mais afetados são os aminoglicosídeos, por exemplo, a gentamicina, a micacina, os fenicóis, clorafenicol, os macrolídeos, eritromicina, azitromicina e a claritromicina. Outra estratégia é o processo redox, que ocorre a inativação do antibiótico, onde a bactéria induz a oxidação ou redução do antibiótico. Por exemplo, a oxidação da tetraciclina pela enzima TETX é o mecanismo mais estudado. Outro mecanismo de resistência é a proteção ou bloqueio do sítio-alvo. A proteção ou bloqueio pode funcionar pela produção de enzimas ou presença de estruturas celulares bacterianas que impedem a ligação do antibiótico ao sítio-alvo. Por exemplo, a produção de enzimas mediada por genes adquiridos que se ligam e protegem a DNA topoisomerase tipo 2, contração das quinolonas, o que diminui a sensibilidade dessas bactérias aos antibióticos desta classe. Outro exemplo de bloqueio às drogas é o espessamento da parede celular em Staphylococcus aureus, mediada pela expressão de um conjunto de genes cromossômicos, que funciona como uma barreira e bloqueia o acesso de glicopeptídeos.
Cada bactéria desenvolve um mecanismo de ação ou elas podem desenvolver vários ao mesmo tempo?
Boa pergunta. Uma bactéria pode desenvolver vários mecanismos ao mesmo tempo, tornando-se resistentes a várias classes de antibióticos. São as bactérias multirresistentes, excessivamente resistentes a drogas e as pan-resistentes. As multirresistentes são aquelas resistentes a diferentes classes de antibióticos. Excessivamente resistentes são aquelas que possuem resistência a quase todos os tipos de antibióticos. E as pan-resistentes são aquelas com resistência comprovada in vitro a todos os tipos de antibióticos.
Nossa, então como tratar bactérias multirresistentes? Quais são as perspectivas?
Uma das abordagens usadas nas últimas décadas para tratar bactérias multirresistentes é o uso combinado de antibióticos antigos, isto é, moléculas esquecidas. Por exemplo, minociclina combinada com sulfadiazina e clofazimina são ativas contra cepas excessivamente resistentes de Mycobacterium tuberculosis. Isto estimula pesquisas não apenas de novos agentes antimicrobianos, mas o uso combinado de novas drogas com aquelas que perderam sua atividade como consequência da resistência. A resistência antimicrobiana é considerada um importante problema de saúde pública mundial. E em 2019, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos afirmou que 23 mil mortes a cada ano estão relacionadas à resistência a antibióticos. A Sociedade Europeia de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas alerta que a Europa pode superar 1 milhão de mortes até 2025, devido a antibióticos ineficazes. Aqui no Brasil, não encontrei nenhuma estimativa para as próximas décadas. Porém, por ser um país em desenvolvimento, acredita-se que a situação seja ainda pior. Estudos preveem que até 2050 o número de mortes por infecção microbiana supere ao número de mortes por câncer. A Organização Mundial de Saúde lançou o Plano de Ação Global em Resistência aos Antimicrobianos, com recomendações para que os países consigam combater esse problema de saúde pública. Este plano apresenta várias medidas que precisam ser adotadas por pacientes e profissionais da saúde. Dentre as medidas estão o uso racional de antibióticos, maior vigilância, investimento em pesquisas para descoberta de novos agentes antimicrobianos e desenvolvimento de novas ferramentas. Estudos têm mostrado também a importância de tratamento adequado de águas residuais, visto que antibióticos consumidos não são completamente incorporados, mas parcialmente metabolizados por seres humanos e animais. Entre 30 e 90% do antibiótico ingerido pelos seres humanos e pelos animais são excretados pela urina e fezes. O consumo amplo e excessivo, aliado ao metabolismo incompleto de medicamentos, podem contribuir para o surgimento de espécies multirresistentes. Existem várias pesquisas em andamento na busca de agentes antimicrobianos eficazes, seletivos e que apresentem menor toxicidade ao organismo e, consequentemente, ao ambiente. Vários produtos naturais têm mostrado resultados promissores, tais como a classe das proteínas, as lectinas, os inibidores de protease, as enzimas, dentro dos metabólitos secundários, os flavonoides, os terpenoides, os alcaloides, dentre outros, e também extratos de vários tecidos. Estudos mostraram que várias estratégias para o design de medicamentos não levaram a descobertas de novos agentes antimicrobianos. No entanto, novas técnicas têm sido elucidadas, tais como a mineração genômica e os sistemas de repetições palindrômicas curtas, regularmente intercaladas, para projetar novos antimicrobianos com um espectro de atividade predeterminado. Enfim, existem vários métodos para a descoberta de antibióticos, que podemos falar em outra oportunidade. Vários esforços têm sido somados por parte de pesquisadores e órgãos públicos e todo o mundo para que novas opções de tratamento sejam encontradas. Porém, a busca será permanente, já que os micro-organismos estarão sempre desenvolvendo resistência frente aos antibióticos. Mas a resistência microbiana não é somente um problema de órgãos públicos, ministérios, organizações, pesquisadores, mas sim um problema de toda a sociedade. É essencial conscientizar a sociedade sobre o uso racional de antibióticos.
Muito interessante. Muito obrigado, Poliana, pela sua excelente participação e por trazer de forma tão clara um tema tão importante para a saúde de todos.
O prazer foi todo meu de estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, agradeço ao convite e estou disponível para conversar com vocês em outra oportunidade.
Obrigado, Poliana. E para vocês que nos escutam, na próxima quarta-feira teremos o último episódio dessa temporada do Vozes da Ciência, com a participação do professor Luiz Cláudio Nascimento da Silva, da Universidade Selma de São Luís, no Maranhão. Um forte abraço e até a próxima.